Olá, seja bem-vindo à Redação Final, podcast semanal que faz o resumo dos debates na Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Nós estamos todas as sextas-feiras com um programa novo nas principais plataformas de áudio e também no site da Rádio do Parlamento Catarinense. Eu sou o João Guedes, repórter da Rádio AL, e comigo estão a Nara Cordeiro, também repórter da Rádio AL. Olá, Nara.
Olá, João.
E também o Marcelo Espinosa, editor da Agência AL. Seja bem-vindo, Marcelo.
Obrigado.
Essa edição de número 54 do Redação Final, a gente começa com um novo capítulo da discussão sobre a proibição dos pedágios urbanos nas praias catarinenses. No segundo bloco, destaque para as propostas voltadas para a área da saúde, que avançaram nessa última semana, entre elas a que trata dos direitos da pessoa com câncer. Por fim, na terceira parte do programa, a gente traz um resumo da audiência pública realizada aqui no Parlamento sobre a reforma da Previdência. Vamos em frente. Muito bem, nessa última semana, a Assembleia Legislativa abriu um ciclo de audiências públicas para ouvir a comunidade sobre a proposta que proíbe a cobrança de pedágios urbanos em Santa Catarina. É uma iniciativa que já vem provocando controvérsia aqui no Parlamento desde o ano passado, né, Marcelo?
Isso, João. Foi o primeiro projeto, um dos primeiros projetos que o deputado Ivan Nats, assim que tomou posse, apresentou aqui na casa. E logo de cara, uma proposta de emenda à Constituição, que tramita com o número 1 de 2019. O objetivo do deputado Ivan Nats é colocar na Constituição a proibição da cobrança da chamada TPA, que é a Taxa de Preservação Ambiental, que todo mundo conhece popularmente como pedágio ambiental. Atualmente, no estado, a gente tem duas cidades já cobrando esse pedágio, Bombinhas e Governador Celso Ramos. O deputado argumenta que a cobrança dessa taxa não é correta, porque ao invés de cobrar sobre o número de pessoas que entram no município, cobra pela quantidade de veículos. Ou seja, às vezes em um veículo pode entrar uma pessoa e em outro entrar cinco pessoas. E a taxa é cobrada a mesma para o veículo e não pelo número de pessoas. Por isso, ele entende que o efeito da cobrança dessa taxa não é o mais adequado. Acontece que isso colocou num antagonismo com a deputada Paulinha, que, quando prefeita de Bombinhas, foi responsável pela implantação dessa taxa de preservação ambiental no município em que ela foi prefeita. A deputada, em todo momento, demonstrou-se contra essa proposta de emenda à Constituição. Ela foi admitida na Comissão de Constituição e Justiça após muitos debates, foi admitida em plenário também após muitos debates e atualmente se encontra na fase de discussão do seu mérito. E teve aí como consequência a aprovação da realização de algumas audiências públicas, uma delas, inclusive, recentemente.
Essa proposta de emenda à Constituição, agora ela tramita na Comissão de Turismo, e o relator, que é o deputado Márcio Machado, do PL, propôs a realização de 3 audiências públicas para discutir a possibilidade de proibição dessas taxas aqui em Santa Catarina. A primeira audiência pública foi realizada na segunda-feira, dia 2 de março, no município de São Francisco do Sul, no norte do estado. Por que foi realizado lá? O município de São Francisco do Sul tem um projeto que tramita na Câmara de Vereadores, que foi elaborado pela Prefeitura, que prevê a implantação, a cobrança de TPA também lá em São Francisco do Sul. A Prefeitura realizou um estudo, analisou a quantidade de turistas que costumam frequentar os balneários ali de São Francisco do Sul durante a temporada de verão. Segundo a administração municipal de São Francisco do Sul, pelo menos 1,5 milhão de visitantes passam por lá entre os meses de dezembro e abril, em todos os verões. E a proposta que tramita na Câmara de Vereadores, segundo o prefeito Renato Lobo, prevê a cobrança de uma taxa de R$ 20 por dia por veículo. E, segundo o prefeito, o objetivo dessa taxa é levantar recursos para que a prefeitura possa ter dinheiro para obras de infraestrutura, para a melhoria da gestão ambiental das praias ali e também para a questão do saneamento, que tem um impacto sobre a qualidade da água, sobre a limpeza da água nos balneários. O prefeito Renato Lobo, também outros representantes da administração municipal, participaram dessa audiência pública justamente para defender a possibilidade da prefeitura de lá implantar essa TPA. Também participaram da audiência pública que foi realizada no Cine Teatro 10 de novembro, lá em São Francisco do Sul, muitos representantes de entidades ambientais, entidades que são ligadas à defesa da conservação ambiental ali das praias da região de São Francisco do Sul. Também essas entidades defendendo a implantação da taxa de preservação ambiental entendem que seria importante para melhorar a preservação. O prefeito também alegou que o município de São Francisco do Sul tem apenas 50 mil habitantes e a arrecadação que é garantida pelos tributos municipais não seria suficiente para prover as obras necessárias para manter a estrutura do município e a preservação do meio ambiente de maneira adequada para receber os turistas. A audiência pública foi conduzida pelo deputado Ivan Nates, que é o presidente da Comissão de Turismo, foi uma audiência da Comissão de Turismo, e ele, na reunião, defendeu a proposta. O deputado apontou que, na opinião dele, são problemas na aplicação da TPA nos municípios de Bombinhas e de Governador Celso Ramos. Ele alega que a maior parte dos recursos acaba sendo destinada justamente para os custos da gestão da cobrança da taxa, e ele também alega que no município de Bombinhas muitos recursos acabam indo para o caixa geral do município e não para obras voltadas para a preservação ambiental. Vale dizer que lá na audiência pública não havia nenhum representante da Prefeitura de Bombinhas que fizesse algum tipo de defesa em relação à destinação dos recursos da taxa de preservação ambiental lá no município de Bombinhas. Também houve na audiência pública uma manifestação do Ministério Público, que também entende que a cobrança da taxa de preservação ambiental seria inconstitucional. O Ministério Público catarinense já recorreu ao Tribunal de Justiça e também ao Supremo Tribunal Federal contestando a cobrança da TPA em Bombinhas. No entanto, houve um entendimento tanto da Corte aqui no Estado como em nível nacional que essa cobrança poderia continuar sendo executada. Então, essa demanda do Ministério Público Estadual, ela se baseia numa interpretação da legislação sobre impostos e taxas. Com essa proposta do deputado Ivan Nates, caso ela seja aprovada aqui na Assembleia Legislativa, ficaria expressamente proibido na legislação a cobrança pelas prefeituras desse tipo de taxa. A reunião que foi realizada na segunda-feira foi a primeira de um ciclo de 13 encontros que a comissão vai realizar para discutir a cobrança das TPAs aqui em Santa Catarina. Quando vão ser as próximas duas reuniões, Nara?
João, elas já estão programadas. As próximas audiências ocorrem no dia 12, agora de março, em Porto Belo. E a outra no dia 17 de março em Biguaçu. As duas audiências estão programadas, agendadas para as 19 horas, né, para as 7 horas da noite. Depois disso, depois dessas discussões, então, o relator dessa proposta vai apresentar o seu relatório na Comissão de Turismo, onde a PEC vai ser votada. E só depois disso é que ela vai para votação no plenário, né? Se forem aprovadas emendas a esse texto, ainda precisa voltar para a CCJ para que seja analisada a constitucionalidade das alterações. E aí, se ocorrer isso, então, depois da CCJ é que ela vai para votação no plenário.
A audiência em Porto Belo, que é na cidade vizinha a Bombinhas, que é o município que já cobra a TPA, e em Biguaçu, vizinha de Governador Celso Ramos, que neste último verão também implantou a cobrança desse tipo de taxa. O primeiro bloco do Redação Final fica por aqui. Na segunda parte do programa, a gente fala dos projetos voltados para a saúde que avançaram nessa última semana na Assembleia Legislativa. Muito bem, essa última semana também foi marcada aqui na Assembleia Legislativa pelo avanço de projetos voltados para a área da saúde. Uma dessas propostas busca garantir um prazo máximo de 30 dias para o início do tratamento de câncer nos pacientes da rede estadual de saúde. É o que está previsto em um projeto aprovado na Comissão de Saúde, né, Nara?
Isso, João. É um projeto do deputado Valdir Cobalcini, do MDB, que reforça uma série de direitos garantidos às pessoas com câncer. Cria uma política de proteção aos direitos desses pacientes aqui no estado de Santa Catarina. O principal ponto, como você disse, é essa redução no tempo de acesso ao primeiro tratamento, no caso de diagnóstico de câncer. O texto aprovado diz que, a partir do diagnóstico, o prazo máximo para início do tratamento na rede estadual de saúde é de 30 dias. Existe já uma lei federal que trata dessa questão, conhecida como Lei dos 60 Dias, que garante o início do tratamento no SUS no prazo de 2 meses. Essa proposta, que está sendo discutida na LESC, então, torna mais curto esse prazo. Além disso, garante o direito de realização de exames na rede pública no período também de 30 dias, nos casos em que a principal hipótese diagnóstica seja o câncer. O projeto já foi aprovado na Comissão de Mérito, que é a Comissão de Saúde, agora volta para a CCJ somente para análise de uma emenda redacional e depois segue para votação no plenário.
Muito bem, na Comissão de Constituição e Justiça também foram aprovados dois projetos voltados para a área da saúde. Um deles é o projeto de lei número 416 de 2019, que foi apresentado aqui no Parlamento pelo governo do Estado. É uma proposta que altera a estrutura das centrais de regulação em saúde, aqui da saúde pública estadual. A ideia dessa proposta é fazer uma descentralização do trabalho de regulação. O que, que faz uma central de regulação? Quando há, por exemplo, um médico na rede pública de saúde determina que um paciente precisa fazer uma determinada cirurgia, esse pedido é encaminhado para a central de regulação e a central de regulação vai ver aquela indicação da cirurgia, o lugar onde a pessoa mora e os hospitais da região que estão aptos a fazer aquela cirurgia e a central que vai determinar em qual unidade, em que data que aquela pessoa vai poder fazer aquela cirurgia. E essa proposta do governo do estado que tramita aqui na Assembleia prevê essa ideia de descentralização. Ficaria uma central estadual para regulação ambulatorial, que seria para aquele tipo de procedimento em que o paciente não precisa ficar internado, uma outra central estadual para regulação das internações hospitalares e mais 7 centrais macro-regionais, assumindo um trabalho que na prática muitas vezes acabava sendo feito pelas agências de desenvolvimento regional que foram extintas na reforma administrativa do governo do estado no ano passado. A proposta foi aprovada na CCJ com o relatório favorável do deputado Fabiano Daluz, do PT. Outra proposta da área da saúde que foi aprovada na Comissão de Constituição e Justiça é um projeto de lei do deputado Valdir Cobalcini, do MDB, é o projeto número 526 de 2019, que estabelece algumas regras para a criação dos consórcios intermunicipais de saúde. Esses consórcios são formados quando diferentes prefeituras se unem para juntar esforços, para juntar recursos financeiros, para oferecer determinados serviços de saúde. Pois essa proposta do deputado Valdir Cobalcini prevê algumas regras para a implantação desses consórcios e também a possibilidade do governo do estado oferecer apoio técnico e também recursos para esses consórcios formados pelas prefeituras. Outro destaque dessa última semana aqui na Assembleia na área da saúde foi no plenário. Os deputados acabaram aprovando um requerimento em que o parlamento solicita uma auditoria sobre os repasses do governo do estado para os hospitais filantrópicos. É isso, Marcelo?
Isso, João. Acontece que existe uma queixa muito grande por parte de vários hospitais filantrópicos do estado que tem sido repercutida nas últimas sessões da Assembleia a respeito de atrasos nos repasses de recurso do estado para esses hospitais. Temos que recapitular que no ano passado os deputados derrubaram o veto do governador a uma emenda ao orçamento de 2019 que havia sido aprovada pela Assembleia. Emenda essa de autoria do deputado José Milton Schaefer, que destinava 10% dos recursos do Fundo Estadual de Saúde para a manutenção e custeio dos hospitais filantrópicos de Santa Catarina. Os hospitais filantrópicos, eles têm um papel importante no atendimento pelo SUS. São responsáveis aí por aproximadamente 70% dos procedimentos da saúde pública no estado de Santa Catarina. Como eu disse anteriormente, há uma queixa muito grande por parte dos hospitais de que esse recurso não está chegando a eles. Esse recurso que é garantido por essa emenda que foi aprovada pela Assembleia em 2019. Com isso, o deputado Laércio Schuster apresentou um requerimento no qual solicita ao Tribunal de Contas do Estado uma auditoria nas contas da Secretaria de Estado da Saúde para saber se a Secretaria está repassando esses recursos que estão previstos nesta emenda que foi aprovada aqui na Assembleia. A argumentação é de que o Estado havia lançado no ano passado, em 2019, um programa de repasse de recursos do Estado para os hospitais filantrópicos, só que esses recursos não estão chegando, ainda não chegaram à maioria desses hospitais. Há relatos de problemas em Curitibanos, em Rio dos Cedros, em Luiz Alves, em Brusque, enfim, situações que foram trazidas por vários deputados, e isso motivou o deputado Laércio Schuster a pedir essa auditoria para saber se o Estado está cumprindo com essa determinação que foi aprovada aqui na Assembleia, ou seja, que 10% dos recursos do Fundo Estadual de Saúde sejam destinados à manutenção e custeio dos hospitais filantrópicos que atendem pelo SUS aqui em Santa Catarina.
Muito bem, esse foi o segundo bloco do Redação Final. Na terceira parte do programa, a gente fala da discussão da reforma da Previdência Catarinense. Então, essa última semana também foi de discussão da reforma da Previdência aqui na Casa. Marcelo, por que esse projeto é importante?
João, é um projeto que na realidade é composto por duas matérias, uma proposta de emenda à Constituição e um projeto de lei complementar. Eles tratam das alterações na Previdência que atende os servidores públicos estaduais de Santa Catarina com base naquilo que foi aprovado no ano passado no Congresso Nacional, na reforma da Previdência aprovada pelos deputados e pelos senadores. O governador afirma que esse projeto apenas traz as adequações que já foram aprovadas lá em Brasília para a realidade estadual. Entre elas, as principais, o aumento na idade mínima de aposentadoria voluntária para homens e para mulheres, passaria, por exemplo, no caso dos homens, 65 anos e no caso das mulheres, 62 anos, com idades diferenciadas para algumas categorias, como é o caso dos professores e dos policiais civis, e também faz alterações na questão de cálculos de pensão por morte, que teria um valor menor do que é o pago atualmente, conforme o atual método de cálculo dessas pensões por morte. Há outras alterações menores, como, por exemplo, a regra de transição para os servidores que entraram no serviço público antes da aprovação da reforma, para que eles consigam obter o maior salário possível de aposentadoria quando entrarem na inatividade. Existem críticas de quem é a favor da reforma da Previdência, de que ela é mais branda do que foi aprovada pelos deputados federais e pelos senadores. Inclusive, nós já temos aí uma quantidade de emendas que foram apresentadas a esses projetos, em especial ao projeto de lei complementar, alterando bastante a estrutura da reforma. O PT, por exemplo, apresentou várias emendas que tiram vários pontos da reforma, desidratam a reforma, praticamente perde a essência para a qual ela foi trazida na Assembleia. Já o deputado Bruno Souza apresentou uma emenda que torna a reforma mais dura com os servidores. Ela, inclusive, aumenta a contribuição da Previdência, algo que a proposta que o governo trouxe para a Assembleia não prevê, já que em 2015 houve o aumento na alíquota do IPREV de 11% para 14%, e também estabelece outros critérios que tornam mais rigorosa não só a concessão de alguns benefícios, mas também o próprio acesso do governo a recursos do fundo previdenciário, algo que já aconteceu em 2015, quando o Estado retirou do fundo previdenciário quase R$1 bilhão para tentar salvar as contas do governo naquele ano. E o deputado Bruno Souza, nesta emenda que ele apresentou, ele pretende proibir que o Estado possa fazer isso novamente. Mas, na realidade, isso ainda são emendas, né? Estão sendo discutidas na comissão e é um assunto que ainda promete muito debate aqui na Assembleia.
O grande desafio desse debate é a conciliação entre a garantia da sanidade das contas do Estado, mas também a garantia do reconhecimento ao trabalho prestado, ao serviço prestado pelos servidores públicos, que nada mais são as pessoas que executam o serviço de saúde, o serviço de segurança e todos os demais serviços prestados pelo Estado. E é essa busca de conciliação que marca os debates que devem se alongar nas próximas semanas sobre a reforma da Previdência. Esse debate foi intensificado nessa semana com a realização de uma audiência pública aqui na Casa, né, Nara?
Isso, essa primeira audiência pública que teve, né, foi realizada pela CCJ, eu diria que ela foi tranquila, considerando a complexidade do tema. Teve a participação de servidores, de sindicatos, representantes de diferentes categorias, que puderam se manifestar, apresentar suas reivindicações, fazer sugestões à reforma, e a maioria dos apontamentos não foi direcionada ao texto, às alterações que a reforma está trazendo. Não foram questões pontuais sobre essas alterações. É claro que houve também, mas a maior parte das manifestações foi questionando ou rebatendo os argumentos do governo para apresentar essa reforma. Questionando o déficit, por exemplo. O governo diz que o déficit da Previdência do Estado agora em 2020 vai ser de R$4 bilhões. A primeira crítica sobre isso é que o cálculo da avaliação atuarial foi apresentado sobre a taxa de juros zero. E existe uma portaria do Ministério da Fazenda que diz que a taxa real de juros para fazer a avaliação atuarial tem que ser de 4%. Fazendo com uma taxa zero, se superestima a questão do déficit. Outro caso apontado como um problema para a Previdência Estadual são os servidores contratados em caráter temporário, os ACTs. A crítica é de que esses servidores são pagos com dinheiro do Estado, mas contribuem para o regime geral e não para o regime próprio. Ou seja, eles não contribuem com a Previdência. E nesse caso, a reivindicação é pela realização de concurso público para reduzir esse desequilíbrio. Os servidores também reclamaram do prazo curto para discutir a reforma. São mudanças que provocam impactos significativos e que, portanto, precisariam de mais tempo para que houvesse esse diálogo com as categorias. E também criticam o fato de o governo não esperar a votação da PEC paralela no Congresso, que é um complemento da reforma, aprovada no ano passado em âmbito nacional, e que trata da adesão dos estados, Distrito Federal e municípios às mesmas regras de aposentadoria aprovadas para os servidores públicos federais. Ainda sobre o prazo para a votação, há uma possibilidade que ele seja estendido. O prazo para a reforma ser votada na Assembleia é 24 de março, porque essas duas matérias, a PEC e o PLC, foram encaminhados em regime de urgência. Mas o deputado Marcos Vieira, que é presidente da Comissão de Finanças, disse no dia da audiência pública que vai requerer a prorrogação desse prazo, porque, segundo ele, já se discute a possibilidade de que os efeitos dessa reforma passem a valer somente em janeiro do ano que vem e não mais em junho deste ano, como era previsto, né? E que, por isso, não seria necessária essa pressa para aprovar os textos. Essa informação da quebra do regime de urgência foi confirmada pelo relator das propostas na CCJ, o deputado Maurício Skudlark, que falou sobre isso no final da audiência pública. Segundo os deputados, isso pode ser feito se todos os líderes de bancadas concordarem. Ainda que haja essa possibilidade, ainda que haja essa mudança, essa prorrogação de prazo, o deputado Skudlark disse que vai apresentar o seu relatório sobre a reforma na próxima reunião da CCJ.
A principal argumentação de quem é a favor, de quem defende a reforma da Previdência, é com relação justamente ao déficit que a Nara se referiu. No ano passado foi um déficit de aproximadamente 4,2 bilhões, ou seja, entre aquilo que a Previdência do Estado arrecadou e aquilo que ela teve que pagar na forma de pensão, de aposentadoria, houve uma diferença de 4,2 bilhões. Apenas a título de curiosidade, isso é quase duas vezes o que o Estado gastou com educação, que é o maior valor gasto pelo Estado no orçamento de todos os anos, não só de 2019, mas também o deste ano e dos outros anos. Existe um temor por parte de quem defende a Previdência, a reforma da Previdência, de que esse déficit vai crescer nos próximos anos, porque o número de servidores em atividade está diminuindo e o número de servidores aposentados está aumentando, ou seja, a conta da Previdência vai aumentar, como as pessoas estão vivendo mais, o gasto com Previdência será maior. Como o Estado não está fazendo a reposição dos servidores ativos na mesma proporção daqueles que se aposentam, a tendência é que esse déficit aumente. E o Estado tem que continuar tirando dinheiro do seu orçamento para cobrir esse déficit. Com isso, faltaria dinheiro para a saúde, para a educação e para outros setores importantes. Este é o grande argumento, é o principal ponto do argumento de quem defende a reforma da Previdência dos Servidores.
Bom, a Assembleia se debruça ainda nas próximas semanas sobre essa questão da reforma da Previdência e outro tema que deve ser debatido nas próximas semanas, nos próximos dias aqui no Parlamento, é a questão do incentivo fiscal para os defensivos agrícolas. Duas comissões, a Comissão de Finanças e a Comissão de Agricultura, vão realizar uma audiência pública aqui no Parlamento na quarta-feira, dia 11 de março, às 1h30 da tarde. O objetivo dessa reunião é discutir qual será a posição de Santa Catarina, do governo de Santa Catarina, na reunião do CONFAS, que é o conselho que reúne os secretários da Fazenda de todos os estados, sobre o futuro dos incentivos fiscais para os defensivos agrícolas, para os agrotóxicos em todo o Brasil. Hoje, todos os estados brasileiros são autorizados a isentar os defensivos da cobrança do imposto estadual, do ICMS. Isso está previsto num convênio, o convênio 100, é um acordo entre todos os estados que é válido até 30 de abril. No início do mês de abril, esses secretários da Fazenda de todos os estados vão se reunir para decidir se esse acordo que permite a isenção do ICMS sobre os defensivos agrícolas continua além de 30 de abril, se ele será prorrogado ou se ele será encerrado, e a partir disso cada estado retoma a cobrança de ICMS sobre esses produtos que são usados na produção agrícola em todo o país. Por isso que os deputados dessas duas comissões propuseram essa audiência pública, que vai ter a participação do secretário da Fazenda do Estado, Paulo Eli, e do secretário da Agricultura, Ricardo Gouveia. O objetivo dos deputados é ouvir dos representantes do Estado qual deve ser a posição do governo catarinense nessa reunião. E aqui devem participar dessa audiência pública também uma série de representantes do setor produtivo que defendem a continuidade, a prorrogação do convênio que permite a isenção do ICMS aqui em Santa Catarina. Você pode acompanhar a cobertura dessa audiência pública, também dos debates da reforma da Previdência e de outros projetos aqui na Assembleia Legislativa. No site do Parlamento, a gente tem uma agência de notícias, o endereço agenciaal.alesc.sc.gov.br, também nas redes sociais, no facebook.com.br AssembleiaSC e também no Instagram e no Twitter, no @AssembleiaSC.
Tem também o WhatsApp, se você quiser receber informações sobre o que é discutido aqui no Parlamento, os projetos que são votados, mande uma mensagem sim para o número 489960-1127.
Esse foi o Redação Final, podcast da Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Nós estamos toda semana nos tocadores de áudio, como Spotify, Google Podcasts e Apple Podcasts, e também no site radio.alesc.sc.gov.br. Programa gravado no estúdio da Rádio da Assembleia Legislativa em Florianópolis, comigo, João Guedes, repórter da Rádio AL, com a Nara Cordeiro, também repórter da Rádio AL, e o Marcelo Espinosa, editor da Agência AL. Na gravação e edição de áudio, João Machado Pacheco Neto e Mário Pacheco. Até a próxima!